Está no ar. O Jornal do Senado. Comissão isenta de imposto territorial rural ribeirinhos que protegerem margens ou nascentes do São Francisco.
Em audiência no Senado, o ministro da Saúde admite grande aumento do número de casos de microcefalia neste ano.
Congresso aprova plano plurianual e pode votar LDO e orçamento de 2016 ainda hoje.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos confirmou a aprovação do projeto que isenta do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural o ribeirinho que proteger as margens ou nascentes do Rio São Francisco.
Se não houver pedido para análise do projeto pelo plenário do Senado, a proposta seguirá para votação na Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
Na Comissão de Assuntos Econômicos, teve o texto um pouco modificado para premiar os produtores rurais que preservarem uma área adicional ao que já determina o novo Código Florestal. No caso de agricultor familiar, entretanto, basta cumprir as exigências da lei para ter direito à isenção do ITR. O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, acredita que a proposta ficou mais justa e vem em muito boa hora.
Na realidade, esse projeto nasceu exatamente de um acompanhamento, eu diria até in loco, dos ribeirinhos do Rio São Francisco, de maneira que a gente pudesse, de uma vez por todas, dar incentivo para uma das questões mais importantes e estratégicas para o São Francisco, que é a necessidade de recuperação de mata ciliar, é você tentar trabalhar isso.
E hoje, em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, admitiu que já foram registrados apenas neste ano 2.401 casos de microcefalia em 20 estados.
Entre os anos 2000 e 2014, a média era de 150 casos, acrescentou o ministro, que confirmou a relação entre a microcefalia e o Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, e apontou quais medidas o governo está tomando para enfrentar esse surto. Repórter Jorge Cardim.
Entre elas, a atuação de 300 mil agentes de saúde, mutirões e ações integradas entre o governo e a sociedade. Marcelo Castro explicou que 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das residências. Anunciou que o Ministério da Saúde vai distribuir repelentes para as gestantes e recomendou cuidados especiais.
Que as grávidas se protejam, que elas andem de manga comprida, de calça comprida, de meia, de sapato, cobertas ao máximo, que usem repelentes, se puder usar mosquiteiro, telar as casas. Todo cuidado é pouco, porque as consequências são devastadoras.
Os senadores alertaram que é necessário uma mobilização da população para combater o mosquito, como disse o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que é médico.
Não tem nada mais forte do que fazer a prevenção. A pessoa se conscientizar de que, na verdade, depende dela, ela tem que limpar a casa dela, o quintal dela e, principalmente, fazer aí uma conscientização dos vizinhos.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que regulamenta a profissão de gerontólogo, profissional que atua no cuidado e na manutenção da qualidade de vida de idosos.
Assim, se virar lei, esse profissional deverá ter curso superior em gerontologia.
A proposta, que vai ser analisada agora pela Comissão de Assuntos Sociais, foi relatada pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que lembrou o aumento do número de pessoas que cuidam de idosos atualmente no país.
Esses profissionais hoje atuam em plano de saúde, consultorias de preparação para aposentadoria, núcleo de convivência para idosos, hospitais dia geriátricos, em centro dia e na área da educação, além da pesquisa básica, principalmente sobre o mal de Alzheimer.
O Supremo Tribunal Federal iniciou hoje o julgamento de ação ajuizada pelo PCdoB para que o tribunal defina um rito a ser seguido pela Câmara dos Deputados na análise do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Preocupado com o excesso de interferência de outros órgãos e de outros poderes nos assuntos de competência do Congresso Nacional, o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, lembrou que o STF já havia decidido, em 1992, que a definição desse rito caberia à Câmara dos Deputados.
E essa interferência, na opinião de Collor, enfraquece ainda mais as instituições e, por consequência, o país.
Será que os atuais personagens ainda não entenderam o que são os poderes de um Estado democrático e os fundamentos de uma república? Será que as autoridades não se deram conta da gravidade dessas iniciativas e de nossas decisões aqui no Congresso?
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, acredita que no modelo de presidencialismo adotado no Brasil, toda vez que Executivo e Congresso Nacional entram em xeque, há o emperramento dos processos decisórios e de reformas importantes para o país, como a tributária, política trabalhista e também o Pacto Federativo.
Segundo ele explicou, essa dificuldade colide com os interesses de uma sociedade mais complexa, que tem necessidades e exigências específicas que poderiam ser mais rapidamente supridas pela adoção do sistema parlamentarista.
No Brasil, se ocorre uma situação de crise política, ficamos nesse impasse institucional. Vivemos hoje uma crise desnecessária, um acirramento de ânimos que só prejudica a democracia. Vejam que já surgem por aí vozes pedindo a volta da ditadura. O que é isso? Será verdadeiramente saudade da ditadura? Ou será a manifestação exasperada de uma profunda insatisfação com o sistema político que hoje temos? Fico então com a segunda opção.
Plenário. E o plenário do Senado está reunido neste momento para votar uma série de proposições.
Deve ser discutido, por exemplo, o projeto de lei de responsabilidade das estatais. O repórter Maurício De Sante tem as informações. Boa noite, Maurício.
Boa noite. Os senadores abriram a ordem do dia, que é a parte da sessão reservada para a votação de proposições, com a análise do projeto de lei que amplia as competências do Banco Central. Segundo o autor do projeto, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, as novas atribuições seriam estimular o crescimento econômico e a geração de empregos. O Banco Central já tem o papel de assegurar o poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro, mas muitos senadores criticaram a proposta. O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, do estado da Paraíba, lembrou que o Banco Central sequer foi ouvido sobre a proposta. Diante do impasse, a discussão da matéria foi suspensa e será retomada logo depois da votação da medida provisória 690 de 2015. Essa MP foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. O texto editado pelo governo em agosto eleva em escala diferenciada o imposto sobre produtos industrializados, IPI, sobre bebidas alcoólicas quentes, como vinho, uísque e vodka. A medida também revoga a isenção que era concedida ao setor de informática pela Lei do Bem, e que vigoraria até 2018. Com isso, terão maior carga tributária produtos eletrônicos como smartphones, tablets, roteadores e computadores. Os novos percentuais do IPI começam a valer no dia 1º de janeiro de 2016. Outro projeto que pode ser discutido na noite de hoje é o que cria a Lei de Responsabilidade das Estatais. A proposta estabelece uma série de ações sobre governança corporativa e fiscalização, para aumentar o controle sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista, caso da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Ao vivo para o Jornal do Senado, Maurício De Sante.
E os senadores acabaram de aprovar a medida provisória 690 de 2015, que segue para a sanção presidencial.
O plenário do Congresso Nacional deve votar ainda hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também o Orçamento de 2016.
Mais cedo, os parlamentares aprovaram o Plano Plurianual e Créditos Suplementares. A reportagem é de Érica Christian.
A pedido do próprio governo, a Comissão Mista de Orçamento aprovou a redução de 0,7% para 0,5% da meta de superávit de 2016. Na prática, a poupança destinada ao pagamento dos juros da dívida contará com R$ 30,5 bilhões e não com R$ 43,8 bilhões no ano que vem. Apesar da contrariedade do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, argumentou que a nova mudança na meta foi necessária para evitar cortes em programas sociais. O relator do orçamento de 2016, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, propôs retirar R$ 10 bilhões do Bolsa Família para o fechamento das contas no ano que vem. Gleisi Hoffmann afirmou ainda que o superávit poderá ser revisto se houver uma melhora da economia.
Você tem uma conjuntura difícil, sabe que as suas receitas não vão crescer ou até estagnar. É natural que você faça ajustes na tua política fiscal. Então, não é justo que tire, por exemplo, dos mais pobres, que é um caso do Bolsa Família, para tentar segurar a conta de juros. Queremos estabilidade das contas, mas também não queremos as pessoas passando fome no país.
A redução da meta terá que ser aprovada pelo Plenário do Congresso Nacional, assim como o orçamento de 2016, que estão na pauta desta noite. Na primeira parte da sessão, os parlamentares aprovaram o Plano Plurianual de 2016 a 2019, que trata dos programas e ações do governo federal para os próximos 4 anos.
Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.